Abram comigo então em 2 Samuel 8, estamos começando um novo capítulo em 2 Samuel. Como você pode ver na folha, estamos colocando sempre o texto paralelo, né? Tem segundo, a mesma história, às vezes bem semelhante, está em 2 Samuel, mas também em 1 Crônicas. Então é 2 Samuel 8 e 1 Crônicas 18. E nós estamos, na verdade são três capítulos, 8, 9 e 10, que vão falar dessa, nós estamos chamando assim do reinado de Davi. São três capítulos, no meio... Os capítulos foram feitos depois, né? Mas mesmo assim nós encontramos o que um grande mestre na palavra chamou de sanduíche, né? Sanduíche tem duas fatias de pão e o recheio, a carne, no meio, né? Tem vários exemplos na Bíblia de sanduíches, quer dizer, são três capítulos, dois, o primeiro e o terceiro falam sobre um assunto e no meio tem um outro assunto importante, porque só pão e mais pão, né, sem graça, então tem que ter uma coisa importante. Um grande exemplo é 1 Coríntios 12, 13 e 14, né? 12 e 14 falam sobre os dons e no meio o capítulo sobre o amor, né? Dons sem amor não funciona, não é isso? Então, e tem vários outros exemplos disso. Aqui também nós temos três capítulos em Crônicas. É interessante, tem essas diferenças, algumas delas a gente não sabe muito porquê. Crônicas não tem o recheio. Crônicas tem os dois capítulos, 18 e 19. O que é o recheio aqui? Vocês estão com a Bíblia aberta? O que é o recheio aqui? Tem capítulo 8, Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel 8, 9 e 10. 8 e 10 falam sobre guerras, muito sangue, muita morte, mas no meio desses dois capítulos, nós temos um capítulo maravilhoso, vocês devem pelo menos lembrar dessa história no capítulo 9, não lembram? Né? A história de Mefibosete, que é uma história linda, no meio de dois capítulos de muito sangue, de muita guerra, né? Então, essas coisas são interessantes. Nós não vamos poder falar sobre os três capítulos hoje. Na verdade, nós vamos introduzir um pouco aqui esse assunto do capítulo 8. Antes de começar a ler, também uma observação. Em 2 Samuel 7, que nós acabamos de estudar por... Eu não tenho as datas aqui, mas acho que nós estamos tipo dois meses no capítulo 7, né? Por aí... que é um dos grandes capítulos da Bíblia e a gente não podia simplesmente passar por cima. Mas o capítulo 7, que é esse capítulo da conversa de Deus com Davi, de Davi com Deus, o capítulo 7 começa com o seguinte versículo, vamos voltar para o 7:1. Estando o rei Davi em sua casa e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor. Então, na verdade, antes do capítulo 7, não fala muito sobre guerras. Nós temos, de guerras com povos de fora, não sendo assim as guerras, as lutas que Davi teve para chegar ao trono, nós só temos no capítulo 5, que é contra os filisteus. Né? No capítulo 5 nós temos duas, são próximas uma da outra, mas são duas batalhas com os filisteus, na segunda metade do capítulo 5. Então, no capítulo 7 fala assim, tendo Davi recebido descanso de Deus de todos os seus inimigos ao redor, você pensa assim, bom, então acabou, não tem mais guerra. Eu não sei dizer exatamente porque nem sempre os textos bíblicos têm as coisas exatamente na sequência cronológica. Os autores inspirados, o mais importante para eles, para nós, a gente ia se ater muito assim a sequência, ao primeiro ano, o segundo ano e tudo que aconteceu na sequência. Os autores da Bíblia, né, porque mesmo sem saber exatamente quem escreveu, quem compilou segundo Samuel foram textos, eles pegavam documentos, vários documentos, registros, relatos daquela época e ajuntavam. E as pessoas que faziam esses registros, eles eram muito mais preocupados em falar dos fatos significativos, do que Deus estava fazendo, do que necessariamente tudo que é importante para nós, que é cronologia e talvez até as próprias guerras. Aqui no capítulo 8, nós temos os primeiros versículos, nós temos várias guerras, uma atrás da outra, e elas são todas resumidas. E depois nós vamos ver que uma delas, na verdade, vai ser contado com mais detalhes no capítulo 10. Então, o que eu quero comentar? Que não necessariamente todas estas guerras aconteceram depois do capítulo 7. É possível que alguma delas tenha acontecido antes. Mas, por outro lado, quando o capítulo 7 fala, tendo Deus dado descanso em todos os seus de todos os seus inimigos, ele não estava sendo ameaçado, ele não estava tendo problema com ninguém, mas com certeza algumas dessas guerras aconteceram depois, porque a última guerra, que relata com mais detalhes no capítulo 10, vai emendar com o grande pecado de Davi, está ligado com a história de Batisseba, como nós vamos ver mais adiante. Então, algumas, pelo menos algumas dessas guerras aconteceram depois, apesar dessa frase no capítulo 7. Então, isso é mais ou menos para vocês terem uma ideia. Eu vou ler, nós vamos ler juntos então, capítulo 8, os primeiros versículos, para a gente ter uma visão dos acontecimentos. Depois nós vamos começar a contar algumas coisas, estudar alguns detalhes e olhar nesse mapa que vocês receberam também para a gente ter uma visão melhor. Então, capítulo 8, versículo 1. Depois disto, Davi derrotou os filisteus. Então, como você tem a enumeração na folha, nós queremos ver quais foram os inimigos que Davi venceu agora. Então, em primeiro lugar, os filisteus são, né, talvez é difícil falar em termos de toda a história de Israel, mas com certeza os filisteus foram um dos piores inimigos na história de Israel. Né? Não abrangeu toda a história, mas você começa a ver os filisteus no livro de Juízes, já menciona os filisteus, mas no começo. A partir de Sansão, que é o último juiz que conta em Juízes, a partir de Sansão, são os filisteus, tempo de Samuel, tempo de Eli, antes de Samuel, né? Tempo de Eli, filisteus, tempo de Samuel, filisteus, tempo de Saul, filisteus, e agora tempo de Davi, filisteus. A partir dessa data, nós não temos tanta menção, mas eles continuam lá. E já aproveitando, se você tiver com o mapa aí em mãos, você vai ver que a terra dos filisteus nunca ficou realmente, né, essas linhas, depois eu vou explicar melhor, mas essas linhas nunca incluíram, nem no tempo de Saul, nem no tempo de Davi, nem no tempo de Salomão, a linha do território de Israel nunca abrangeu a terra dos filisteus. E a terra dos filisteus aparece nas notícias até hoje, vocês sabem disso, né? Que é a faixa de Gaza, né? Que é um problema para Israel até o dia de hoje. Então é muito interessante ver essas coisas como continuam até o dia de hoje. Tem muitas cidades, a cidade, eu não sei de todas, né? Gat, eu não tenho muita certeza. Eu sei que há pouco tempo eu vi a cidade, uma das cidades dos filisteus, que é Asdod, menciona, é esse nome que tem hoje, Asdod, está lá na faixa de Gaza com o mesmo nome, né? Como Jerusalém tem o mesmo nome, como Nazaré, Belém, tem várias cidades bíblicas que continuam com o mesmo nome, mas até fora tem Damasco, que tinha no tempo bíblico, no país que hoje chama Líbano, que aí nesse mapa chama mais para cima, você vai ver os fenícios, está vendo? O território dos fenícios, então hoje isso é Líbano, e tem a cidade, por exemplo, de Tiro, que tem o mesmo nome hoje. Se vocês acompanharam a guerra do ano passado, né, a guerra com o Líbano, você viu os ataques de Israel contra a cidade de Tiro, está lá, né, acontecendo com as mesmas cidades do tempo bíblico. Então isso é muito interessante ver como as coisas continuam. Então, os filisteus estão aqui, a primeira, primeiro inimigo do que Davi sujeitou nessas guerras aqui, foram os filisteus. Ele derrotou os filisteus e os sujeitou, e tomou a Meteg Amá das mãos dos filisteus. Se você comparar isso com Crônicas, ele chama essa cidade de Gati, tá? E esse nome, Meteg Amá, que não aparece em outro lugar na Bíblia, significa as rédeas da metrópole, quer dizer, seria assim mais ou menos a cidade principal, aquela que puxava a rédea de todas as outras. E essas coisas de geografia, às vezes a gente lê a Bíblia e realmente você vai estudar uma história, você não vai pensar normalmente nos nomes das cidades. O mais importante é a história, mas às vezes é bom parar e examinar os nomes. Então, essa cidade, Gati, foi exatamente o lugar onde Davi se refugiou quando ele estava fugindo de Saul. Até parece um mau agradecimento da parte de Davi, porque foi o rei Aquis de Gati que acolheu Davi, que protegeu Davi. Davi depois não ficou em Gati, o rei deu uma outra cidade, né, para Ziclag, né, para ele morar, mas era o rei de Gati que acolheu Davi naquele tempo. Mas esses detalhes, muitos detalhes, não são dados. Mas no capítulo 5, que já houve guerra com os filisteus, com certeza os filisteus, incluindo o rei de Gati, se era o mesmo, se já era outro, não sabemos, mas eles foram atrás de Davi, porque falaram assim: Davi, que estava aqui sendo protegido por nós, agora é rei de Israel, nós vamos acabar com ele. Então, de certa forma, Davi não tinha mais obrigação com os filisteus, porque eles que atacaram no capítulo 5. Agora, Davi não tomou a terra dos filisteus, não expulsou os moradores, mas ele conquistou. No tempo de Davi, os filisteus eram subjugados, eles foram subjugados por Davi nesse capítulo. Os filisteus, eu tenho assim procurado, não tenho estudado muito sobre isso, mas eu tenho de vez em quando assim procurado saber quem são para nós hoje, espiritualmente, qual a simbologia de tantos inimigos, porque Israel tinha muitos inimigos. Davi aqui vai vencer vários inimigos. Então, aos poucos, eu vou juntando algumas coisas que servem para a gente meditar. Mas eu tenho certeza que tudo na Bíblia, tudo na palavra de Deus tem um significado, Deus que tem que revelar, mas é importante a gente buscar. Eu tenho chegado a uma conclusão temporária ou provisória, né, que os filisteus representam o sistema do mundo. Sistema do mundo. Todos aqueles outros, voltando atrás um pouquinho, né, quando Josué entrou na Terra Prometida, tinha uma porção de cananeus, não tinha? Né, os heteus, fariseus, heveus, né, tinha, tudo terminava em eu, né, que não tem nada a ver no sentido original da palavra, mas para nós em português é bom fazer a ligação que são os eus, né, são a carne que ocupa a Terra Prometida e que nos impedem, a nossa carne que nos impede de viver o reino de Deus, né? Nós pensamos muitas vezes que são coisas exteriores, é o governo, é os vizinhos, o meu patrão no emprego, é sempre outra pessoa que é culpado de eu não estar vivendo o evangelho. Nada disso, o nosso grande inimigo está aqui dentro, são os grandes inimigos que Josué precisou conquistar para ocupar a Terra Prometida. Agora, os filisteus, eles eram, apesar de ser eu também, né, filisteu, mas eles não tinham parentesco nenhum com os outros cananeus. Eles vieram de fora, né, talvez da ilha de Creta, eles vieram de outro lugar e chegaram na terra de Canaã, ali na Palestina, bem mais tarde que os outros povos. E nós aprendemos no tempo de Saul, por exemplo, que eles tinham muito mais técnica, eles tinham muito mais ferramentas, tinham muito mais conhecimento das coisas, eles eram os sabidos, enquanto os coitados dos hebreus não sabiam nada. Então, Eles representam a tecnologia, o conhecimento, o sistema do mundo, e eles se implantam dentro da Terra Prometida, porque a faixa de Gaza é um lugar resistente, como eu falei, durante toda a história, é uma coisa resistente. Para tirar esses filisteus de lá é muito difícil, mais difícil ainda do que, apesar que assim, sempre ficavam restos os cananeus também, né, a luta continua, mas esse sistema do mundo em que a gente vive é muito resistente. Ele muda de forma, ele passa de tempos em tempos, assim, aparece de um jeito numa época, ele, né, como sabe, os vírus que fazem mutações e vai mudando de jeito. Então, é uma doença, é um ataque muito resistente que perdura através dos séculos. Então, isso seria uma ideia sobre a possível, o possível significado dos filisteus. O sistema do mundo. Eles se alojam dentro da Terra Prometida, fazem a sua posição ali, em muitas épocas dominam o povo de Deus, às vezes se retraem um pouco, mas estão sempre ali prontos para tomar o território outra vez. A descendência, isso eu não sei se alguém tem essa informação, né? Mas eu acho que ficou muito misturado, né? Porque hoje, né, todos os povos em volta são conhecidos como árabes. Então, acho que hoje a gente não tem como saber quem seria descendente dos moabitas, dos edomitas, dos edomeus, dos, né, de cada descendência, acho difícil, né? Nós vamos falar sobre isso. São parentes, né? Os filisteus que não eram, né? Os filisteus não eram, mas os outros, né? Exatamente isso que ele falou, são parentes. Então, segundo lugar, Moabe. Vamos ler aqui, versículo 2. Também derrotou os moabitas, fazendo-os deitar por terra, mediu-os com cordel. Agora, irmãos, se preparem, porque as coisas aqui são difíceis de... Né, eu gosto de ler, de ver os detalhes, de imaginar e descrever, mas é melhor passar por cima aqui, porque aqui os detalhes são muito, muito assim, difíceis de até de encarar. Né? Você sabe que algumas pessoas, quando leem a Bíblia, falam assim, imagina, isso aqui não pode ser Deus. Deus jamais mandaria matar homens, mulheres, crianças. Não sei se vocês já ouviram. Essa é uma das grandes... críticas, né, de pessoas que não acreditam na inspiração da Bíblia ou que não acreditam em Deus ou na história do plano de Deus. Então aqui tem um bom exemplo, né, de um capítulo difícil de imaginar como que nosso grande herói Davi, um homem segundo o coração de Deus, podia fazer. Olha o que está escrito aqui. Ele venceu os moabitas, ótimo, venceu os moabitas. Pegou todos os exércitos de Moabe, mandou tudo deitar no chão, né? Quem estava aqui no culto, né? No culto agora, na pregação, ele descreveu o que é rendição, o que é adoração, né? Que os soldados, né, eram conquistados de outros lugares, né? Vinham e tinham que se prostrar diante do conquistador e poderiam ser mortos ou colocados como escravos, né? Quem conquistava tinha autoridade total sobre essas pessoas. Então, ele conquistou Moabe. Pegou todos os soldados, fez todos deitarem no chão, e aí ele dividiu, né, com uma linha, né, com cordel, não sei exatamente como assim, mas o importante é que ele dividiu tudo em três partes, duas partes eram mortos, só uma parte que ele deixou com vida, né? Às vezes eles não deixavam ninguém com vida. Na sequência do capítulo tem 18 mil soldados, 22 mil, né? Então é muito sangue, é muita morte. Então é isso que aconteceu, mediu dois cordéis para os matar e um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Vamos só seguir em frente aqui para mais alguns versículos, para depois comentar sobre cada um. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Zobá é na região da Síria, ao norte de Israel. Quando este ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates, tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros, 20 mil homens de pé, jarretou, cortou pés, pernas de cavalos para que eles não fossem mais úteis para... É uma coisa que também não soa como muito cruel, não era com pessoas, mas era com animais. Mas a ideia, assim, é como você pegar as armas daquele país que você conquistou e acabar com todas as armas para que eles não tenham mais condições de fazer guerra contra você. Só que as armas aqui eram animais, né? eram cavalos. Né? Mas ele fez alguma coisa para que os cavalos não pudessem mais ser úteis para a guerra, né? Menos para 100 deles, só guardou 100. Versículo 5, quando os sírios de Damasco vieram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, Davi matou dos sírios 22 mil homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Agora aqui tem uma frase importante que aparece duas vezes nesse capítulo. Quando você está estudando sua Bíblia, esse tipo de frase você tem que realçar, porque é tipo assim, quando aparece, mesmo que fosse uma vez só, ele conta uma porção de coisas, quando você está lendo a Bíblia, até no meio de genealogias, medidas do templo, tal, de vez em quando você acha uma frase assim. Então essa frase, ela vale o capítulo inteiro. É uma chave, é o coração daqui, né? Então o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia, fazendo todas essas matanças, né? Deus estava com ele, né? Isso que é difícil a gente hoje entender, como que Deus estava com o homem que está massacrando, né, esses exércitos estrangeiros, né? O Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. 7, Davi tomou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi grande quantidade de bronze de Betá e de Berotaí, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, outro da Síria, lá em cima, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e o felicitar por haver pelejado contra Hadadezer e havê-lo ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo vasos de prata, de ouro e de bronze, os quais o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Aqui tem a lista da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Joabe, rei de Zobá. Assim Davi aumentou a sua fama, quando ao voltar de ferir os sírios, matou no Vale do Sal a 18 mil edomitas, pois guarnições em todo Edom e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. O Senhor, outra vez, segunda vez, o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Ok, então, nós vamos ter tempo para alguma coisa, né? Hoje não vai dar para falar sobre tudo, mas queremos falar um pouquinho sobre essas nações. Pegue agora o mapa, só para a gente agora visualizar, porque vai falando esses nomes, e se você não tiver uma ideia da geografia, fica mais difícil de visualizar. Esse mapa, né, às vezes você tem um mapa semelhante na sua Bíblia, né? O mapa ficaria muito mais fácil de entender colorido, mas eu não tinha condições de dar um mapa colorido para cada um de vocês. Mas é porque aqui tem três fronteiras, né? Tem o reino de Saul, tem o reino de Davi e tem o reino de Salomão. Então, mas dá para você ver mais ou menos. Eu vou tentar mostrar para você onde que estão as linhas. Lá bem no centro de tudo, né, o reino de Saul era o menor dos três, lógico, né? Saul, ele tem, se você seguir a linha assim, lá na parte de cima, Dan, tá vendo a cidade de Dan? Inclusive, várias vezes na Bíblia fala assim, desde Dan até Berseba, que era os limites norte e sul, né? Então, você vê aí Dan e Berseba, só que a linha de Saul, do reino de Saul, não vai até no mar Mediterrâneo. Você vai ver que tem de Dan, assim, à sua esquerda, desce uma linha. Então, essa parte menor que fica dentro, Isso é o reino de Saul. Se você quiser contornar com caneta ou alguma coisa assim para você poder diferenciar. Depois o reino de Davi pega desde para cima ali de Damasco, né, esse círculo maior, e só não vai até lá em cima em Tifsa, isso é Salomão. Mas o reino de Davi pega ali para cima de Damasco e desce até Ezion-Geber, Cades-Barneia, né, e ele pega aí, não entra na toda a terra dos filisteus, mas ele tem essa outra linha que pega até no mar Mediterrâneo e entra em não sei se é Dor ou Dar aí, não pega a terra dos fenícios. Por que que Davi e Salomão não conquistaram a terra dos fenícios? É porque o rei Irão, Urão, né, algumas traduções, ele era amigo de Davi e depois amigo de Salomão, ele ajudou a mandar materiais para a construção do templo. Então os fenícios não eram inimigos, então eles nunca conquistaram essa parte aí dos fenícios, tá? Então, no mapa, você vê onde estão os filisteus, você vê onde está Moabe, que pega assim um pouco para baixo do Mar Morto, Edom é mais para baixo ainda, pegando o Sinai, quase que uma parte de hoje que chama Arábia. Moabe hoje é uma parte do país chamado Jordânia. Então, né, e aí vai subindo, Davi tinha toda essa terra ali para cima, que é Damasco, não tem as outras cidades ali, mas que seria hoje a Síria. Naquele tempo também eram os sírios que habitavam ali, né? E só Salomão, a diferença do reinado de Salomão, é esse último pedaço que você vê lá em cima, que vai até onde? Né, tem a cidade, mas o mais importante é o rio. Rio Eufrates. Então, isso é muito importante, nós vamos estar falando sobre isso depois, mas Deus prometeu para Abraão, depois falou através de Moisés, que o território que o povo de Israel iria habitar, que seria deles, ia desde o Egito, na verdade desde o rio Nilo, que você vê no seu canto esquerdo aí da folha, não foi até lá, mas o que Deus prometeu era desde o rio Nilo até o rio Eufrates, e é nesse reinado de Davi e Salomão que o território chegou a esse ponto, nunca antes e nunca depois chegou a esse ponto, nunca em qualquer outra época da história de Israel, passado, né, recente, presente, não existe nenhuma época em que o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, tenha ocupado todo esse território como nesses reinados. Então isso é importante para a gente notar, nós vamos estar sempre voltando para isso, para a gente ter uma visão. Então agora, os filisteus não eram dos cananeus. Vamos falar sobre rapidamente sobre esses diferentes inimigos, só para a gente também identificar. Os filisteus era esse povo que veio depois e que representa o sistema do mundo. Moabe e Edom, na sua folha, número 2 e número 4, né, dos inimigos. Moabe e Edom. E depois, no capítulo 10, nós vamos falar sobre mais um inimigo que não está nesse primeiro capítulo. Os filhos de Amon, que não aparece no mapa, mas é ali onde está Rabá. Está vendo no mapa? Rabá era a capital dos Amonitas. Então, esses três povos, presta atenção, Moabitas, Edomitas e Amonitas, esses três povos eram na verdade parentes, eles estão lá não na linhagem dos, né, Abraão, Isaac e Jacó, mas se você fizer a árvore genealógica, em um dos pontos, vários pontos diferentes, né, nós temos uma ligação. Por exemplo, Edom, quem que é Edom na Bíblia? São os descendentes de quem? Esaú. Esaú é irmão de Isaac. Irmão de Isaac? Jacó. Ele é filho de Isaac, né? Irmão de Jacó. Ó, Abraão, Isaac. Olha, Edom está bem assim, ele pegou dois antecedentes aí, né? Abraão, ele é descendente de Abraão, ele é descendente de Isaac, ele só não pegou a descendência das 12 tribos de Jacó, né? Então, Esaú é irmão de Jacó, ele é parente. Tem até um lugar depois que Deus fala em Deuteronômio, fala assim, olha, não é para odiar os edomitas, eles são parentes, né? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, agora Moabe, quem é Moabe? Alguém lembra? Isso é mais difícil, né? Quem que é Moabe? De Ló. Moabe, né, tem uma história também super estranha, né? No livro de Gênesis, né, que Ló saiu, quase que perdeu a vida, né? Em Sodoma, quando Deus foi destruir, né? Saiu com a esposa. O que aconteceu com a esposa? Virou estátua de sal. E Ló saiu apenas com duas filhas. Até os genros ficaram, ninguém quis sair. Ló saiu com duas filhas. E ele pensou, as filhas pensaram, assim, Deus destruiu, né? Eles não tinham noção, não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha notícia do resto do mundo. Elas pensaram assim, Deus destruiu o mundo inteiro, né? Porque acho que foi uma cena terrível, né? Ver cair enxofre do céu e queimar aquelas cidades todas, né? Essas cidades, onde elas existem, hoje é o Mar Morto. Quer dizer, onde tinha cidade, abaixou, Deus destruiu, acabou, e aí em cima lá tem o Mar Morto. Então, Deus destruiu completamente, não sobrou nada. E elas olharam em volta e falaram assim, não sobrou mais ninguém no mundo, está só nós e nosso pai. Nós temos que preservar a linhagem, senão vamos morrer todos, acabou a raça humana, né? Então, a história é lá que as duas filhas, né, ficaram cada uma com o pai, uma deu à luz Moabe, e a outra deu à luz Amon, que são esses dois povos que nós temos aqui, os Moabitas e os Amonitas. Então os três, né, depois aqui nessa história não fala de Ismael, mas Ismael é uma outra descendência também, né, que a Bíblia segue. Então esses são, hoje nós não temos a diferença entre um e outro, de maneira geral, todos esses que têm descendência, que são também semitas, né, daquele filho de Noé, semitas, todos eles compõem o que hoje nós chamamos de árabes, né, que também, assim, hoje é usado às vezes de uma forma errada, porque os turcos não são árabes, os iraquianos não são árabes, né, assim, então tem muitas raças diferentes que às vezes falam, né, a língua árabe, mas não são da raça, mas os árabes mesmo, da Síria, do Líbano, de Jordânia, da Arábia Saudita, né, de maneira geral, as raças se misturaram muito, não tem nenhuma raça pura, mas de maneira geral, os árabes são descendentes dessas, vamos dizer assim, dessas bifurcações, né, da genealogia. Agora, preste atenção num outro fato muito interessante. Das religiões, das grandes religiões do mundo hoje, quais são as religiões que adoram somente um Deus? Quais são? Geralmente as pessoas, né, quando você estuda religiões, são divididas as três religiões monoteístas, quais são? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Todas vieram de quem? De Abraão. Todos os monoteístas do mundo são descendentes de Abraão. Então, o que eu estou querendo dizer? Há outros inimigos, os filisteus não fazem parte desse grupo, os sírios, né, número 3 aí nessa relação aqui, os sírios não fazem parte desse grupo, né, são outros, né, Babilônia, etc. É outro grupo, mas esses são parentes. Então eu quero rapidamente, né, com um pouquinho de tempo que nós ainda temos, eu só quero seguir, quero mostrar para vocês como esses que são mais próximos, às vezes são os inimigos mais ardentes, mais intensos, mais ferrenhos contra a causa de Deus. Isso é muito sério. Deus reconhece que são parentes, ele manda tomar cuidado. Então vamos só, para a gente pegar um pouquinho essa linha, No seu mapa, não está mostrando isso, mas eu acho que dá para você visualizar. Eu quero só que vocês lembrem agora, olhem no mapa para se lembrarem da trajetória do povo de Israel quando saiu do Egito. Né? Você está vendo bem no canto esquerdo, na parte mais esquerda da folha, você tem um rio, não tem? Que desce assim, né, vertical. Esse é o rio Nilo. Todo mundo achou o rio Nilo? Né, aqui se você, eu estou falando esquerdo, assim do jeito que você está olhando, né? Se você for colocar aqui na parte direita, né? Mas aqui, né, nos pés da sua mão esquerda, você olhando para a folha, né, você tem quase sumindo do mapa, você tem o rio Nilo. É aí que está o Egito, aí que o povo ficou naqueles 400 anos. Eles passaram o Mar Vermelho, que está escrito no mapa, dá para você ver um prolongamento do Mar Vermelho, né? Eles passaram para o Mar Vermelho e todo esse triângulo aí, né, que fica uma parte, fica Cades Barneia, Ezion Geber, é o deserto do Sinai. Então eles ficaram nesse deserto do Sinai 40 anos, ok? Lembra Cades Barneia? Cades Barneia foi onde os espias entraram na terra. Eles podiam entrar de Cades Barneia sem passar pelo Rio Jordão. Os espias não passaram pelo Rio Jordão. Eles entraram direto aí pelo sul, né? Chegaram a Berseba, esses lugares aí, e entraram na Terra Prometida. Mas Deus falou, vocês não vão entrar por aí, vocês vão rodear. Então, lá em Números, quando conta, Números 20, Números 21, conta quando venceu os, né, quem lembra do nosso estudo naquele tempo, nós ficamos bastante tempo no 40º ano, né, no deserto, no último ano morreu Miriam, morreu Arão, né, teve aquela história lá das serpentes, né, eles foram mordidos, depois levantou a serpente de bronze, etc. Então depois daquilo Deus falou assim, bom, agora chegou a hora, toda a velha geração morreu, nós vamos entrar na Terra Prometida, mas não através de Cades Barneia. Se você for olhar no mapa, meus irmãos, olha o Nilo, se eles seguissem perto, rodeando o mar Mediterrâneo, era muito mais próximo, muito mais rápido. Não teria que passar pelo Mar Vermelho, não teria que passar pelo Rio Jordão. Deus tem capricho em nos levar pelo caminho mais difícil. Esse é o nosso Deus. Mas Ele tem razões para isso. Porque se eles fossem pelo caminho mais rápido, agora vamos ver se estão seguindo o mapa. Se eles fossem pelo caminho mais rápido, aonde eles iam chegar na Terra Prometida? Na terra de quem? Dos filisteus. E está escrito lá em Êxodo. Deus falou, eles não vão por esse caminho para que eles não enfrentem a guerra, eles não estão preparados para a guerra. Deus fala isso. Então, ele não, assim, para nós é mais rápido, mais perto, né? Não tem que ter esses obstáculos do Mar Vermelho e tudo, mas Deus conduziu pelo deserto, que ele tinha muita coisa para falar no deserto, não tinha? Tinha muita coisa para falar, muita coisa para revelar e muita coisa para ensinar. Né? Não precisava ter gasto 38 anos a mais, isso foi por causa da desobediência, mas Deus tinha um caminho, tinha uma razão. E agora, ele não vai entrar pelo caminho de Cades Barneia, ele começa a rodear mais ou menos nessa linha, que sobe de Ezion Geber, né, subindo ali, perto de Jerusalém, está bem apagadinho nesse mapa, mas tem o Rio Jordão, né, perto do Mar Morto. Né. Então, na história lá, Deus fala assim, vocês vão rodear, vamos ler essa passagem de Deuteronômio, que é assim vocês vão entender melhor. Deuteronômio 2, quando Moisés reconta. Deuteronômio 2, a partir do primeiro versículo, que o capítulo 1 termina dizendo, por isso estivesses muitos dias em Cades, muitos dias interpreta-se, 38 anos, muitos dias, eu também concordo, muitos dias. Depois viramos-nos e partimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, voltando, né? Como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Montanha de Seir está nesse território de Edom. Então eles ficaram rodeando, esperando, não tinha acabado o tempo ainda. Aí, versículo 2, finalmente, esse é o que nós chamamos na Bíblia do momento Kairós. momento quando você espera, 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 Deus não age, Deus não responde, as coisas não mudam, parece que Deus está dormindo, parece que Deus não ouve mais a gente, parece que Deus rejeitou, você espera, 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 e um dia Deus fala: já rodeastes bastante esta montanha. Ai, que vem esse dia, né? Que Deus fale com a igreja, é hora de marchar, é hora de entrar, né? Chega de tanto ficar aí sem vitória, sem, né? A gente pode proclamar vitória, a gente pode falar uma porção de coisas, enquanto Deus não dá a ordem, gente, não acontece. Tem muitas igrejas, tem muitas mensagens pregando vitória, mas não está acontecendo. Isso que a gente está vendo não é a vitória que Deus prometeu. Tem as vitórias que Deus deu para Josué, e nós estamos em outra época vendo vitórias que Deus deu para Davi, quantos anos depois de Josué. Então perceba, perceba quanta coisa Deus tem para nos dar. Não é simplesmente dizer: eu aceitei Jesus, sou salvo. Tem uma grande caminhada, uma grande conquista. E quando Deus dá, finalmente dá ordem ao povo, dizendo: passareis, isso aqui que eu queria que vocês notassem, passareis pela fronteira de vossos irmãos. Que irmãos? Nós temos irmãos aqui? Tem, irmãos. Os descendentes de Esaú são irmãos. Então ele fala assim: pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, eles terão medo de vós. Todavia, guardai-vos bem, não os ataqueis. Olha como é importante entender a direção de Deus. Tem inimigos que Deus manda atacar. Tem momento, agora no tempo de Davi, Davi atacou, venceu, subjugou. Era hora, mas nessa hora, nessa época não era hora. Vocês não vão mexer com Edom. Olha o que ele fala: nada vos darei da sua terra, nem ainda um pé do seu território. A Esaú dei a montanha de Seir por herança. Comprareis deles a preço de dinheiro alimento para comerdes, também comprareis deles a preço de dinheiro água para beberdes. Então eu não vou ler toda a passagem, vou resumir. Aconteceu isso com Edom e aconteceu a mesma coisa com Moabe. Então vocês podem notar assim, como que eles tiveram que subir, eles tiveram que ir por fora, que também encompridou bastante a viagem deles. Eles tiveram que passar por fora, porque eles pediram, Deus falou assim: não mexam, deixem esse povo em paz, eu não vou dar vitória para vocês, se vocês atacarem, está fora da minha vontade, vocês vão pedir licença para passar no meio, mas Edom não deu licença, né? Isso está em outro lugar, né? Mas versículo 9 fala sobre Moabe de novo. Você tem que juntar, está escrito em Números 20, eu não vou tomar o tempo de abrir lá, mas em Números 20 fala da resposta. Edom fala assim: que nada, vocês não vão passar isso aqui por preço nenhum. Aí saíram com exércitos, aí Moisés falou assim: tá bom, nós vamos então passar por fora. Eles queriam passar por dentro, pagando a comida, pagando a licença de passar, eles não deixaram. Moabe da mesma maneira. Aí quando eles passaram perto de Moabe, o que aconteceu? Quem conhece a história? Quando passaram por Edom, só passaram por fora, passou, aí chegaram para Moabe, mesma coisa, Moabe também não deixou passar. Mas além de não passar, o que aconteceu? Quem era Balaque? Quem era Balaque? Rei de Moabe. Balaque não só não deixou passar, como ele foi contratar Balaão, porque ele ficou com muito medo, e aí tem o resto da história que não podemos tomar tempo agora. Agora vocês vão comigo para Deuteronômio 23. Deuteronômio 23... Irmãos, Deus é grande, Ele é justo, Ele é misericordioso, amém? Ele perdoa nossos pecados, amém? Quando Ele perdoa nossos pecados, o que Ele faz com os pecados? Se esquece. Agora, se os pecados não foram resolvidos, Deus não se esquece. E tem muitos exemplos disso na Bíblia. Deus pode esperar, Ele pode falar assim, não mexa com Edom, tá bom Deus, a gente não mexe. Não mexa com Moab, tá bom Deus, a gente não mexe. Aí Moab passou dos limites, não passou? Passou dos limites, chamou Balaão, Deus não deixou, tem toda aquela história de Balaão. Não conseguiu com Balaão, o que, que Balaão mesmo fez? Aconselhou e conseguiu jogar o vírus da idolatria e do adultério dentro de Israel. Ele pegou mulheres midianitas e levou para lá e conseguiu afetar de outra forma, né? Então olha o que está escrito aqui, Deuteronômio 23. Ele começa falando das pessoas que não podem entrar na Assembleia de Deus, né? Versículo 1, se tornado eunuco por acidente, bastardo, versículo 2, versículo 3, nenhum amonita, nem moabita, entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda na décima geração, nunca poderão entrar na Assembleia do Senhor. Você duvida que Deus guarda suas continhas lá? Que Ele sabe, Ele espera, mas Ele sabe. Irmãos, eu estou falando isso, né? A gente, nós não temos nenhum prazer em falar da dureza de Deus. Muito pelo contrário, nós temos que pensar na misericórdia de Deus, amém? Ninguém aqui tem nenhum direito de falar sobre a severidade de Deus, porque vai atingir a nós. Mas o problema é não acertar. Deus abre caminhos para acertar essas contas. E quando não acerta, isso não cabe para nós julgarmos. Quando nós vemos, irmãos, eu estou falando até de acontecimentos recentes, vocês sabem que tem acontecido em outros anos, tem acontecido no Brasil, tem acontecido nos Estados Unidos, tem acontecido em muitos lugares. Deus, quando Ele chega ao ponto de julgar, Ele deixa passar muita coisa, até parece, mas não é possível, Deus não está na igreja, Deus não vê o pecado, Deus não vai fazer nada. Isso não cabe a nós. Nós temos que ser como o profeta Jeremias, que chora, não que deseja. Nós não desejamos juízo sobre ninguém, amém? Nós desejamos misericórdia sobre nós e sobre todos os outros. Mas tem um momento que eu quero dizer que a Bíblia nos mostra que tem um momento que Deus fala, Ele é longânimo, mas chega uma hora que Ele age. E se as coisas não forem acertadas, Deus vai acertar as contas. Algumas coisas aqui nesta vida, mas todas as coisas no juízo final. Amém? Então, essas coisas que foram feitas nesse tempo, Deus falou, não vai entrar até a décima geração. Mas por quê? Quer dizer, o que é décima geração? Seriam pessoas que viessem para o povo de Israel e falassem, nós queremos o seu Deus, nós queremos estar aqui, mas eles teriam que passar por um processo de 10 gerações para poder ser aceito na Assembleia de Deus. Por quê? Por que Deus foi assim? Aqui fala. Pois não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíste do Egito, e além disso, subornaram contra ti, Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porque o Senhor teu Deus te ama. Agora, versículo 7, não abominarás o edomita, pois é teu irmão, não abominarás o egípcio, pois fosse estrangeiro em sua terra. Então ele coloca diferenças, né? Os moabitas, e ele colocou junto os amonitas, eles não seriam aceitos, mas Deus, que é grande misericórdia, aí que entra a misericórdia de Deus, Deus aceitou uma moça moabita. Quem era? Quem que Deus aceitou? Uma moça moabita que se tornou parte da linhagem do rei Davi, parte da linhagem de Jesus, Ruth, né? Ela era moabita e ela foi aceita por Deus. Então, para você ver a misericórdia de Deus, Deus pode tirar toda essa maldição, né? Ele pode tirar toda essa maldição quando ele encontra o coração, Mas se não acertarmos as contas com Deus, é impossível, irmãos, é impossível ler a Bíblia e manter a imagem de Deus, que é muito comum na igreja hoje, no mundo mais ainda, de um Deus que é um vovozinho, muito bonzinho, que nunca briga com ninguém, que aceita todo mundo. Essa ideia de Deus não é a ideia que nós temos na Bíblia. Então, é importante, é duro ver o que aconteceu com Davi, mas vamos falar sobre isso mais nas próximas aulas. Então, finalizando aqui, só para ficar isso claro. Então, Moabe foi, né, esse território, nessa época que eles saíram do Egito, Deus não permitiu, mas Deus anotou, como ele anotou contra os amalequitas. Lembra o que os amalequitas fizeram? Os amalequitas também foram amaldiçoados por Deus, né? Porque eles atacaram Israel no deserto, quando eles eram fracos, eles foram pegando os doentes. Então, Deus tem ele tem uma memória, ele tem uma justiça, e ele vai julgar fora da igreja e dentro da igreja. Tem coisas que Deus permite. A gente vê países hoje, são coisas que a gente não consegue entender. Estou dando isso como alguns exemplos. Mas quando a gente pergunta, Deus, o que aconteceu? Por que tem alguns países na África? Por que tem alguns países na Ásia? Tanto sofrimento. Olha quanta coisa está acontecendo no Iraque. Você pode culpar o chefe de governo, mas acima de tudo, existem, Deus é soberano. Por que que Deus permite? As coisas que aconteceram no tempo de Davi, é isso que eu queria mostrar. O que aconteceu no tempo de Davi, que Davi instituiu o reinado de Deus, ele representa o reinado de Jesus. Nós vamos mostrar mais o que representa essas conquistas de Davi. Ele conquistou, muitas pessoas morreram, porque aqueles países não foram abençoados por Deus. Até o dia de hoje, que hoje não é país como Israel, né? O povo de Israel é abençoado por Deus, mas hoje Deus não trabalha só com o país, ele está trabalhando com o povo, que é o povo dele. Mas mesmo assim existem bênçãos e maldições sobre países, isso é muito claro, não é por merecimento. Se Deus abençoou tanto o Brasil, nós temos que dar graças a Deus e aproveitar essa liberdade, essa bênção, esse céu aberto para andar nos caminhos de Deus. Porque se nós não aproveitarmos, Moabe foi, Deus falou assim, não mexa com Moabe. Mas Moabe não usou a liberdade que Deus deu, né? Eles atacaram, eles foram contra o povo de Deus. E nós temos isso muito claro na Bíblia, os países, pode estudar na história, os países que perseguiram Israel, que perseguiram os judeus, passaram e estão passando, ou por outros motivos, estão passando por muito juízo. Tem muito juízo de Deus sobre o pecado. Então, esses inimigos que Davi está conquistando, em 2 Samuel 8, né, filisteus, porque representa o sistema do mundo, Moabe, Edom e depois os amonitas, são esses parentes, essas pessoas que deviam estar mais próximas, mas que não abençoaram, não foram abertos para abençoar o povo de Deus. Então chegou o momento que Davi conquistou, e depois também esses outros povos em redor, os sírios, né, da parte do norte, que ele também conquistou. Não vai dar tempo da gente prosseguir mais, mas na próxima, nossa próxima aula, nós vamos falar mais sobre o que significa essas guerras. Davi não pôde edificar a casa de Deus, e Deus falou com ele, você é um homem de muito sangue. E é nesses capítulos que nós estamos vendo como Davi foi um homem de muito sangue. Mas por quê? Isso foi errado? Isso foi certo? Qual o propósito que isso tem no plano, na sequência do plano de Deus? Nós vamos estar falando sobre isso na próxima aula. Senhor nosso Deus, nós queremos admirar e adorar a Ti, Senhor. Ainda que, ó Deus, a nossa mente muitas vezes não consiga conceber todas as coisas, por que o sofrimento, por que a morte, por que o juízo, Porque tanta coisa acontece, muitas vezes não sobre as pessoas em si que praticaram o mal. Sabemos que há muita coisa que acontece indiscriminadamente. Mas, ó Deus, nós queremos mais uma vez afirmar a nossa fé num Deus justo, num Deus poderoso que vai levar essa história até o fim. Ó Deus, e que no nosso coração nós possamos, com muito temor diante de Ti, dizer: Deus, eu quero que todas as coisas, todo pecado, toda injustiça, tudo que não é agradável a Ti, eu quero que o Senhor trate para que eu também não caia sob o Teu juízo. Ó Deus, nós sabemos pela Tua palavra que nos últimos dias haverá muito juízo, muitas coisas acontecerão, não sabemos exatamente quando, como, mas a Tua palavra fala muito dos últimos dias e do juízo que haverá. Senhor, que nós possamos estar seguros na Tua arca e que nós possamos também ver o Senhor operando e trazendo outras pessoas que amam e que buscam a Ti para dentro dessa proteção. Opera grandemente, dá-nos, ó Deus, graça para aproveitar o tempo que nós temos aqui no Brasil e em outras partes do mundo para ter liberdade e graça na Tua presença, para que nós possamos realmente seguir a Ti e ver o Teu reino sendo estabelecido. É isso que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.